contexto há dois grandes desafios que se colocam à tutela do Sr. Ministro, que aliás dizem respeito à autonomia e à soberania do nosso país: a energia e a água. E sobre a energia, a aposta nas renováveis foi, é, uma aposta vencedora e que tem de continuar a avançar. Conforme já foi sublinhado durante este debate, cerca de 60% da eletricidade produzida em Portugal tem origem nas energias renováveis. E temos a ambição para que em 2026 seja de 80%. E isto significa que teremos maior autonomia energética e teremos também menores custos para as famílias e para as empresas. Mas há também outro desafio estratégico muito importante: a água, que importa prosseguir e reforçar os investimentos neste domínio. Muito foi feito ao nível dos investimentos nos rios e ribeiras, no ciclo da água, e temos investimentos previstos também no PRR e no Portugal 2030. Este é um desafio, como o Sr. Ministro há pouco referiu, estratégico. Nos últimos 20 anos, em Portugal, a precipitação diminuiu cerca de 15% e continuará a decrescer no futuro. A seca em Portugal não é conjuntural, é estrutural. E, portanto, este é, tem de ser um desígnio estratégico que convoca todos: as entidades públicas, as empresas, as autarquias, o setor agrícola, que é responsável por cerca de 70% do consumo da água, os cidadãos e, naturalmente, também o Governo. O Governo que inscreveu com prioridade no programa do Governo e nos instrumentos de política pública. E é sobre este tema que gostaria de questionar o Sr. Ministro: de que investimentos estão previstos no próximo ciclo de fundos comunitários, designadamente no Portugal 2030 e no PRR, para um melhor aproveitamento e uma gestão mais eficiente da água. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as perguntas que foram colocadas, Sra. Deputada Diana Ferreira. Dizer que une-nos a prioridade ao transporte coletivo público e a valorização da oferta e também da acessibilidade dos custos de transporte, dos preços de transporte. Mas é importante termos consciência do ponto onde nos encontramos. Nós tivemos um crescimento muito significativo do número de passageiros entre, nomeadamente até 2019, com cerca de 23% do crescimento do número de passageiros, e depois tivemos a pandemia. Nós ainda não recuperámos o número de passageiros que temos hoje, quando comparado com o período antes da pandemia. Temos neste momento um valor inscrito muito significativo no PART, em sede de orçamento, e que permite às áreas metropolitanas definir muito daquilo que é as suas estratégias, no que diz respeito à política tarifária, no que diz respeito à oferta. Temos neste momento inscritos, do ponto de vista do PRR, mais de cerca de 1 milhão de euros do ponto de vista de programas relativos à oferta de transportes públicos nas áreas metropolitanas, mas não só. A nossa estratégia neste momento do ponto de vista de transportes é muito simples, Sra. Deputada. Não obstante nós podermos ter, no imediato e no curto prazo, perspectivas diferentes. Antes de alargar as condições a quem já tem transporte, o objetivo do Governo neste momento é assegurar transporte público a quem não tem transporte público. E, portanto, nós queremos, por um lado, recuperar os passageiros que fomos perdendo por causa da pandemia, e temos aqui um longo trabalho para fazer, e em segundo lugar, nós queremos garantir que este ciclo de investimentos que temos pela frente se concretiza para transformar, revolucionar a oferta do transporte público no nosso país. E é esse o nosso foco. Não nos distingue nem nos separa do ponto de vista de concepção daquilo que é uma política de transportes algumas das propostas que a Sra. Deputada nos apresentou, mas é importante nós termos as prioridades definidas e sabermos distribuí-las no tempo, e portanto é isso que nós vamos fazer, não obstante eu concordar consigo que é desejável no longo prazo continuar a ter uma política atrativa de transportes, especialmente para os mais novos, para os seduzir para aquilo que é hábitos de circulação, nomeadamente em espaços urbanos mais positivos para o ambiente, e portanto é uma matéria a discutir no tempo, mas que as prioridades fiquem absolutamente claras do nosso lado. Depois queria dizer também ao Sr. Deputado António Proa, também um folgo em vê-lo agora nesta circunstância, dizer que a política de combate à pobreza energética é feita por várias estratégias e não apenas por uma. E nós temos que saber, de uma vez por todas, quebrar as dicotomias. Uma estratégia de longo prazo para a pobreza energética é isso mesmo, é uma estratégia de longo prazo para a pobreza energética. Não significa isso que o Governo não trabalhe no curto prazo para as respostas que são necessárias para as famílias que precisam. E é por isso que nós temos trabalhado, volto a referir, na redução do preço, nomeadamente da tarifa, e temos tido os aumentos tarifários para os consumidores mais baixos quando comparado com outros países a nível europeu. É por isso que nós alargámos a tarifa social, e devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que não foi certamente o PSD que se preocupou com a tarifa social. porque em 2014 havia 47 mil beneficiários da tarifa social. Em 2022 há 762 mil beneficiários da tarifa social. E no gasto, deputado, em 2014 havia 5 mil beneficiários da tarifa social. Hoje, em 2022, há 48 mil beneficiários da tarifa social. Sabe o que é que isto foi? Foram mudanças, nomeadamente do último governo, para alargar a tarifa social para quem mais precisa. Mas também não nos ficamos por aqui. Ainda ontem, o Sr. Deputado Rui Tavares também falou de um programa importante da valorização da eficiência energética, nomeadamente para as famílias. E o Sr. Primeiro-Ministro disse, e bem, que nós queremos ter a ambição de ser mais rápidos na execução desse mesmo programa. Nós vamos fazer a execução mais rápida desse programa, dos vales de energias, dos vales de apoio à eficiência energética. Mas, mais uma vez, ontem foi anunciado, e eu espero que esteja presente na proposta que vamos apresentar, reduzir à taxa mínima, à taxa reduzida do IVA, todo o tipo de equipamentos que permite a qualquer família ficar menos dependente do gás e ficar, obviamente, com consumos de energia mais reduzidos do ponto de vista da sua família. E essa é uma das medidas do pacote de emergência que vamos apresentar. Sr. Deputado Nuno Fazenda, subscrevo integralmente aquilo que o Sr. Deputado disse relativamente às prioridades e objetivos que temos pela frente. Mal seria se assim não fosse. Haveremos também de ter as nossas divergências, certamente, ao longo desta legislatura. Mas para dizer e reafirmar que, obviamente, a água é uma das prioridades mais importantes que vamos ter pela frente, até porque, infelizmente, vamos ter que nos adaptar à circunstância de ter menos níveis, menos água disponível. Por isso é que é fundamental aplicar o que temos previsto no que diz respeito aos planos de eficiência hídrica, apostar na eficiência do consumo da água, quer ao nível doméstico, quer ao nível da agricultura, que é um grande consumidor de água no nosso país. Apostar naturalmente em manter equilíbrio no que diz respeito aos consumos, retirando e salvaguardando sempre que o consumo humano é a nossa prioridade no que diz respeito à água e continuar a ter conversas com os autarcas, procurando soluções para todos os locais onde nós temos, obviamente, maiores problemas com a seca, não deixando de ter presente que formas inteligentes de valorizar recursos que temos, é, por exemplo, a expansão das águas residuais, e esta é uma forma, obviamente, inteligente de aproveitar águas que temos para múltiplos usos, tirando pressão sobre a água potável, mas também projetos inovadores como a dessalinização, que nos permitirá, obviamente, recuperar novas fontes e, dessa forma, também tirar pressão sobre o sistema. Muito obrigado pela pergunta.
Muito obrigado. Agradeço ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que saúdo na sua primeira intervenção neste plenário, nesta legislatura. E, seguindo agora a ordem das intervenções, temos uma intervenção a cargo do Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, em nome do PS. Faça favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, membros do Governo, deputados e deputadas, é normal que no início de qualquer legislatura procuremos identificar os alicerces que nos ajudam a confiar num futuro melhor. E são vários os atuais desafios. Para além da pandemia, que ainda não terminou, as alterações climáticas, a fragilização do emprego, a instabilidade económica, o ataque à igualdade de direitos e oportunidades e as autocracias que dominam a maior parte dos cidadãos deste planeta, temos agora a guerra na Ucrânia, com as incertezas e o medo a elas associadas. A esse alicerce damos o nome de conhecimento. Porquê? Porque queremos confiar que as decisões, as nossas e as dos que nos governam, na saúde, na energia, na segurança social e na economia, se baseiem no conhecimento existente e não nas múltiplas opiniões que, como sabemos, não só proliferam, como se contradizem frequentemente. E, no entanto, esquecemos-nos que o conhecimento leva tempo. E leva tempo porque se baseia em três pilares essenciais: a educação, a investigação e a inovação. Pilares que se alimentam mutuamente de forma lenta e nunca linear e exigem confiança. Confiança também na própria democracia. Será sempre um trabalho inacabado que exige uma aposta continuada. O conhecimento tem como origem a dúvida e o seu objetivo será sempre o de reduzir a incerteza. Das respostas que se acumulam, surgem invariavelmente mais perguntas e dúvidas. E o Covid-19 é um excelente exemplo deste processo, não só em Portugal como no mundo. Não deveria surpreender ninguém que certas decisões tenham de ser revistas regularmente. É sempre um trabalho inacabado. E é neste contexto que iniciamos esta legislatura. Uma legislatura que tem na sua base um voto claríssimo de confiança no trabalho que tem vindo a ser feito pelo governo de António Costa. Uma confiança que foi construída paulatinamente ao longo de 6 anos de governação e que deu continuidade à visão e à memória de grandes socialistas como Mário Soares e Jorge Sampaio. Uma confiança que foi reforçada durante estes mais de 2 anos de pandemia, não só pela aposta na recusa sistemática da austeridade, como na transparência junto dos meios de comunicação e população em geral. Uma confiança que se traduz num resultado revelado no último Eurobarómetro publicado no fim do ano passado sobre 27 países da União Europeia e mais 11 outros países. Os portugueses estão em primeiro lugar no que diz respeito à confiança e à curiosidade pelo conhecimento, mas também na capacidade desse conhecimento resolver os desafios que enfrentamos. Ninguém pode duvidar que este primeiro lugar é o resultado do investimento sempre crescente e continuado durante os últimos 6 anos nas áreas da educação, da investigação e da inovação, assim como também no da cultura científica. Hoje, a maioria dos portugueses, incluindo os mais qualificados de sempre, confiam no conhecimento e confiam que o governo usará o conhecimento nas suas políticas. Levou tempo e será sempre um trabalho inacabado. O desejo de chegar aos 3% do PIB investido em investigação e inovação até 2030 é uma ambição antiga que nos apraz ver agora concretizada no programa de governo. Assim como a lei da programação do investimento em ciência. E como também já tive a ocasião de dizer neste fórum, é sempre quando enfrentamos grandes desafios que percebemos que o maior inimigo da democracia e do conhecimento não é a incerteza, é a mentira. Porque a mentira é sempre assertiva e categórica. Nunca tem dúvidas, porque se baseia na ignorância. É fácil, é simplista e explora a fragilidade do outro. Porque normalmente esconde poderosos interesses económicos, políticos e ideológicos e por isso mesmo é amplamente financiada, mesmo a nível internacional. Porque repetir muitas vezes a mesma mentira funciona. E porque a insegurança e o medo são fáceis de vender. E talvez o mais grave de todos estes aspectos é que a mentira está na base da autocracia. Por isso, senhores presidentes, senhores deputados, membros do governo e senhor primeiro-ministro, promover o conhecimento em todos os domínios do saber será sempre a forma mais eficaz de lutar contra a insegurança, o medo e a mentira. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se a intervenção da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade, Segurança Social e Inclusão, Ana Mendes Godinho. Tem a palavra, Sra. Ministra. Peço desculpa. Sr. Deputado Pedro Pinto ou Sr. Deputado André Ventura? Sr. Deputado Pedro Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos pedido um pedido de esclarecimento à mesa.
Não nos ocorreu. Eu peço sua desculpa. Sr. Deputado, quem é o Sr. Deputado que...
Gabriel Mitar Ribeiro.
Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, faça favor, tenha...